Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados da Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente 11 horas e 17 minutos estamos aqui ao vivo, aqui nesse nosso encontro semanal do finzinho da manhã, início da tarde. Dia 4 de maio de 2021, faltam 242 dias para terminar o ano e 80 dias certinho para o início das Olimpíadas de Tóquio. Fala aí, Ana Paula, esse primeiro giro do mês vai ser recheado, né? Bom dia, tudo bem?
Sim, bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte da Audioativa. Ana Paula aqui. E bem-vindos a mais um giro de notícias, mais um programa aí na nossa companhia. E hoje, né, como você bem falou aí, introduziu, a gente tem novidade e participação muito especial aqui na nossa rádio. É a turma de rádio jornalismo, né, lá da Escola de Comunicação, da UFRJ, a ECO, que está aqui de novo trazendo muita informação para você, ouvinte, que acompanha a gente. E, Pedro, antes de a gente começar e para valer o nosso programa, a edição de hoje, fala para a gente quais são as datas comemorativas dessa primeira terça-feira de maio.
Pois é, dia 4 de maio, hoje é Dia Internacional dos Bombeiros e Dia Nacional do Engenheiro de Estrutura. Então, aí nosso abraço a todos os bombeiros e engenheiros estruturalistas. Abraçar aqui também os aniversariantes do dia. Hoje é aniversário do cantor Lulu Santos, está completando 68 anos, e ele que semana passada tomou já a segunda dose da vacina, né? É também aniversário de dois colegas nossos de jornalismo, o Vinícius e a Duda Prado. A Duda que é também repórter aqui da Audioativo, né? Feliz aniversário para vocês aí. E Ana Paula, quero ver se você sabia dessa. Hoje também é Dia Mundial do Star Wars, sabe por quê?
Por quê, Pedro?
Essa eu aprendi também com a nossa repórter aqui, Eduarda Knack. Ela me contou no dia 4 de maio do ano passado, por conta da famosa frase May the Fourth be with you. Então, com esse trocadilho muito infame, a gente começa o programa. Eu não sou fã de Star Wars, mas eu conheço a famosa frase May the Fourth be with you. E May the Fourth é dia 4 de maio em inglês. Então, é bom para a gente começar o programa. Que a força esteja conosco nesse giro de notícias.
É ótimo. E realmente, nessa frase aí, meu irmão também é super fã de Star Wars, então eu tenho essa um pouquinho dessa influência para ficar ligadinha também, né? Ele tem boneco, enfim, ele é muito fã. E, bom, gente, 11 horas e 20 minutos para a gente começar aqui o nosso programa. A gente vai começar aí dando aquele giro, aquela passada pelas principais manchetes do dia.
Boa, vamos começar aqui com a Folha de São Paulo. Com câncer, Bruno Covas tem piora e é levado para UTI. Sociólogo Leôncio Martins Rodrigues morre aos 87 anos. Um dos pioneiros da sociedade do trabalho do país. Que mais aqui? Investimento militar cai pela metade em 2020.
Isso, agora a gente vai lá para o jornal O Globo. MEC tem menor verba desde 2018 para investir. País tende a comprar mais 100 milhões de doses da Pfizer. E ministro da Justiça entra na mira da CPI da Covid. E agora, passando para outro jornal, outra capa aí, vamos lá para o Dia, né, jornal aqui do Rio. Jairinho e Monique são indiciados por homicídio. 5 mortos e 3 feridos em ataque na Baixada. E aqui, né, para a gente terminar esse giro nas manchetes mais leve, tem aqui notícia de BBB. Quem será o novo milionário? A gente tem uma foto aí, né, Camila, Fiuk e Juliette, os finalistas aí, final hoje acontece, depois da novela, pô.
É, hoje já?
Hoje já, mais tarde, eu confesso que eu não tô assim tão animada, porque o meu vencedor já saiu, né, então, enfim, fiquei indignada, mas é isso. Bom, agora que a gente já passou aí pelo Globo, pelo Dia, pelas principais capas dos jornais do país, é hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Cláudio Castro toma posse como governador do Rio depois do impeachment de Wilson Witzel.
A cerimônia aconteceu no sábado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
A decisão foi tomada pelo Tribunal Especial Misto, com 5 desembargadores e 5 deputados estaduais.
O tribunal condenou Witzel por crime de responsabilidade na má gestão de contratos da saúde.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, se licenciou do cargo para cuidar da saúde.
O vice Ricardo Nunes assume a maior prefeitura do país por um mês.
Essa já é a segunda vez que Covas se afasta, desde que foi empossado em janeiro.
No STF, o ministro Ricardo Lewandowski diz que o governador que atrasar a aplicação da segunda dose pode ser punido.
Cidades de 18 estados interromperam a vacinação por falta de imunizantes.
No Poder Legislativo, atualizações sobre a CPI da Covid, instalada há uma semana.
Os ministros da Saúde do governo Bolsonaro vão ser as primeiras testemunhas a serem ouvidas.
Na primeira semana de trabalho, a comissão aprovou mais de 300 requerimentos. Bom, e Luiz Henrique Mandetta e Nelson Paes serão os primeiros a prestar esclarecimentos no Senado, né? Mandetta, inclusive, está depondo agora ali ao vivo. Amanhã vai ser a vez de Pazuello. Quinta-feira, quem presta depoimento é o Marcelo Queiroga, né? O atual ministro que está à frente da pasta, e o Antônio Barra Torres, que é o presidente da CPI. O ministro da Justiça, Anderson Torres, também deve ser convocado futuramente. E o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, também deve ser ouvido. 11 horas 23 minutos, previsão do tempo.
Previsão do tempo.
De maio de 2021, lua minguante, estação outono. O sol nasceu às 6 horas e 14 minutos, mas foi uma manhã bem fria no Rio. A temperatura estava ali na casa dos 16, 17 graus. Depois, deu uma esquentada. Teremos então hoje céu claro a parcialmente nublado durante todo o dia e sem previsão de chuva para hoje. A máxima é de 31 graus, com mínima de 15. A tendência é que essa previsão se mantenha aí ao longo da semana, até na sexta, né? Na sexta-feira a temperatura pode cair um pouco e já há previsão de chuva. Sexta e sábado, então, com chances de chuva, e no domingo o tempo já volta a abrir. Aqui em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, 25 graus, Ana Paula.
Valeu, Pedro. Queria fazer um momento de correção aqui, que falando de política, eu acabei falando que o Antônio Barra Torres era o presidente da CPI. Mas não, eu me confundi. Na verdade, Antônio Barra Torres é o presidente da Anvisa. Quem é o presidente da CPI da Covid é o Omar Aziz. Bom, boa, 11 horas 24 minutos, vamos falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E eu começo a editoria chamando a repórter Fernanda de Souza.
O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio divulgou na quarta-feira, 26 de abril, as regras e medidas de segurança para a realização do evento. Dentre as determinações estão os testes diários nos atletas e em pessoas envolvidas durante todo o período de disputa, além da proibição no uso de transporte público para evitar o contato com residentes no país. No dia 23 de abril, o governo japonês decretou estado de emergência em Tóquio e em outras 3 regiões, por conta do aumento no número de casos de coronavírus no país. Os Jogos Olímpicos acontecerão entre 23 de julho e 8 de agosto, e até lá, novas regras poderão ser incorporadas. Fernanda de Souza, para o Giro de Notícias.
Valeu, Fernanda. Obrigado aí pelas informações.
E agora, dando continuidade aí às notícias do esporte, vamos ouvir o repórter Guilherme Gonçalves.
Flamengo faz hoje no Equador sua terceira partida pela Libertadores da América. Time comandado por Rogério Ceni enfrenta a LDU em jogo que vale a liderança do grupo. Os dois clubes ainda não perderam nessa edição da competição. Enquanto os rubro-negros possuem 100% de aproveitamento, a Liga de Quito estreou empatando com a União La Calera e na última rodada superou o Vélez no mesmo estádio que será visitado pelo Mengão, o Casablanca. Duelo pode marcar um feito para Gabigol, que após marcar 3 gols nas 2 rodadas iniciais, está agora a 2 de igualar Zico como maior artilheiro da história flamenguista na Copa Continental. Os prováveis desfalques serão do Coringa Gerson e do defensor Rodrigo Caio. Guilherme Gonçalves para o Giro de Notícias.
Valeu, obrigada Guilherme Gonçalves aqui trazendo atualizações para a gente.
Agora Bruno César com notícias da Inglaterra.
Torcedores do Manchester United invadiram o estádio do clube, em protesto na tarde do último domingo, horas antes do clássico entre os Red Devils e o Liverpool. O alvo da manifestação dos torcedores foi a família Glazer, proprietária da equipe de Manchester. A relação entre a torcida e a diretoria não é das melhores desde a compra do clube inglês, em 2005. E ficou ainda pior após o anúncio de participação da equipe na Superliga Europeia, no mês passado. Com forte tradição operária e popular, a torcida do United ficou revoltada com a tentativa de criação de uma liga apenas com os principais clubes europeus. Durante o protesto, os jogadores de ambas as equipes permaneceram nos hotéis aguardando alguma definição. A Premier League decidiu pelo adiamento do jogo e não divulgou nova data. Eu sou Bruno César, de casa, para o Giro de Notícias.
Valeu, Bruno. Obrigado.
Bom, da Inglaterra para o Brasil, chegou o momento de saber o que está rolando no futebol carioca.
E para isso, vou acionar nosso repórter esportivo, o Matheus Miró, que já está aqui com a gente, e vai contar aí as últimas de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. E bom dia, você ouvinte. Pelas semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo encaminhou a sua classificação contra o Volta Redonda, vencendo por 3-0 com um hat-trick de Pedro, e pode perder por até 2 gols para se classificar no jogo deste sábado no Maracanã. No outro lado da chave, o Fluminense empatou com a Portuguesa Carioca fora de casa por 1-1 e vai para o tudo ou nada neste domingo, também no Maracanã. Já na Taça Rio, que virou quase um consolo, o Vasco se complicou e perdeu para o Madureira em Conselheiro Galvão por 1-0 e precisará reverter o placar em São Januário caso queira ir à final contra o Nova Iguaçu ou o Botafogo. E por falar no fogão, o Botafogo empatou em 0-0 com o Nova Iguaçu e vai para o tudo ou nada no próximo domingo. Para a sorte do Alvinegro, apesar do mando ser do Nova Iguaçu, o jogo será novamente na sua casa, o Nilton Santos. É com vocês, Pedro e Ana.
Valeu, Matheus. E hoje tem aquela informaçãozinha final no Capricho?
Sempre. A Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira que o homenageado na Calçada da Fama, o próximo homenageado, será ninguém menos que Adriano Imperador. Você, ouvinte, provavelmente ficou sabendo da notícia pelo Instagram do ex-jogador, que fez um post extremamente emocionado com a notícia, e ele merece muito, né, Pedro? Feliz Ney Day para nós.
Valeu, Matheus. Merece sim, com certeza. Obrigado aí pelas informações.
11 horas, 30 minutos, hora de falar de surf agora aqui no Giro de Notícias. E para isso eu chamo a nossa repórter Beatriz Salgado. Bom dia, Bia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Áudio Ativo. 6 brasileiros estão classificados para essas oitavas de final do Campeonato Mundial de Surf, que vai acontecer em Margaret River, na Austrália. Entre esses surfistas aí, né, estão Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, o líder e vice-líder, respectivamente, no ranking mundial. Também seguem na disputa Caio Belli, Felipe Toledo, Jadson André e Peterson Crisanto. O bicampeão Gabriel Medina começou aí a bateria classificatória alguns pontos atrás, com uma dificuldade, mas conseguiu vencer o australiano Connor Orley. Ele desceu boas ondas e conseguiu a disputa com 14,97 pontos contra 11,57 do adversário. Já o Ítalo Ferreira destacou-se com 5 pontos de vantagem em cima do australiano Adrian Buchan, garantindo sua vaga nas oitavas, onde vai enfrentar seu compatriota Kai Belli. E olha que essa não vai ser a única chave entre dois brasileiros, não, já que o Adson André e o Felipe Toledo compõem a oitava bateria. Volto para vocês, Pedro e Ana.
Boa, muito legal. Notícias aí do mundo do surf estreando aqui no Giro de Notícias no programa. Muito obrigada, Beatriz Salgado. Bom, e para fechar o nosso primeiro bloco esportivo aqui do programa, é hora de Libertadores da América.
É isso, vou chamar o nosso repórter Hugo Senna, que está aqui com a gente, que vai trazer as últimas aí da maior competição do continente. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia especialmente para você, querido ouvinte que nos acompanha aqui no Giro de Notícias. Como o Guilherme Gonçalves já falou do Flamengo, vamos falar sobre outro carioca na Libertadores. O Fluminense, que enfrenta na quinta-feira, às 19 horas, a equipe colombiana do Júnior Barranquilla, desta vez sem altitude. A equipe carioca vai entrar em campo confiante após uma última partida pela Libertadores, em que venceu fora de casa o Independiente Santa Fé, por 2-1, com gols do artilheiro Fred. E uma notícia ruim para o treinador Roger Machado foi a lesão do volante Hudson, que deve passar por cirurgia com lesão no ligamento.
E agora mais 2 destaques de outros brasileiros na Liberta, Hugo. Conta pra gente.
É isso mesmo, Pedro. Eu vou trazer o Inter, líder do Grupo B, que enfrenta na quarta-feira, às 9 horas, o Olímpia, time paraguaio no Beira-Rio. É o adversário mais forte que o Colorado vai enfrentar e vai entrar em campo em meio a embrólio contratual com o atacante peruano Guerreiro. Mais uma boa notícia para o torcedor colorado é a possível reestreia de Tyson, jogador criado na base do Colorado, mas que jogou 11 anos na Ucrânia. Já o São Paulo, outro forte candidato ao título, líder do Grupo E, encara o Racing na Argentina, também na quarta-feira, só que às 19 horas. É também o jogo mais difícil do grupo, o Racing eliminou o Flamengo na Libertadores passada, que era o então campeão, e vem embalado com um novo treinador, Hernán Crespo, que já acumula 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E mostrou resiliência na última partida contra o Corinthians, com um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, que vai ser crucial, já que os argentinos são sempre difíceis, que sempre jogam com muita raça. Volto com você, Pedro.
É isso. Valeu, Hugo. Obrigado pelas informações. 11 horas 32 minutos no Rio. É hora de falar de economia.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Bom, para começar, eu chamo a nossa repórter Carol Ávila. O que você traz para a gente, Carol? Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro. E muito bom dia aos nossos ouvintes da Audioativo. Hoje eu trago informações sobre a balança comercial brasileira, que registrou um superávit de aproximadamente 10 bilhões de dólares só em abril deste ano. Bom, de acordo com o Ministério da Economia, isso se deve ao aumento de exportações e também de importações, que foram bem mais altos do que abril de 2020, né, quando a economia brasileira foi gravemente afetada pelo início da pandemia do coronavírus. E agora, em abril, a corrente de comércio, que é a soma das exportações com as importações, avançou 46,8%, com uma alta nas exportações de praticamente 50%, mas também teve uma alta nas importações de aproximadamente 47%. Bom, mas essa alta nas importações não interferiu para que o saldo comercial ficasse positivo, né? Esse saldo que eu já mencionei de 10 bilhões de dólares. E ele ainda bateu um recorde da série, que é calculada desde 1997. Bom, esse avanço nas exportações brasileiras foi protagonizado pela venda de soja e de minério de ferro, né? Dois produtos que tiveram uma grande demanda mundial nos últimos anos. Mas também uma indústria que ganhou um grande destaque nas exportações desse último mês foi a indústria extrativa, com a venda de combustíveis e óleos vegetais. Bom, então só para fechar, pensando em 2021, né, de janeiro a abril, a balança comercial teve um superávit de aproximadamente 18 bilhões de dólares, que é um valor que aumentou em 68% comparado com o mesmo período no ano passado. Bom, eu falei muitos dados numéricos, mas espero que tenha ficado claro para os nossos ouvintes. Volto com vocês, Ana e Pedro.
Obrigada, Carol. Não, com certeza ficou sim, os dados aí que você trouxe para o nosso ouvinte, a explicação, tenho certeza que deixou bem mais claro, né? Obrigada.
Boa, Carol, ficou super claro, sim. Agora, com a repórter Mariana Gomes.
E vamos falar sobre economia. O desemprego no Brasil atingiu 14,4% no trimestre encerrado em fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa taxa é a segunda maior da série histórica da pesquisa, ficando atrás somente da registrada em setembro de 2020. Os indicadores têm mostrado uma queda no ritmo da atividade econômica e do nível de confiança de empresários e consumidores neste começo de ano, em meio ao agravamento da pandemia e o endurecimento das medidas de restrição. Economistas avaliam que uma melhora mais consistente do mercado de trabalho só deverá ser observada no segundo semestre, a depender do avanço da vacinação e da redução das incertezas econômicas. Mariana Gomes, para o Giro de Notícias.
Obrigado, Mariana, pelas informações.
Agora a gente segue com a Júlia Roberta.
Home office garante isolamento, mas sem regulamentação aumenta a desigualdade entre trabalhadores. Com a pandemia da Covid-19, houve um aumento do teletrabalho. De um lado, a praticidade. De outro, a falta da regulamentação. Maior carga de trabalho, falta de infraestrutura e aumento nos gastos adicionais são as principais reclamações. No Brasil, o home office foi inserido na legislação por meio da reforma trabalhista e é assegurado pelo artigo 75 da CLT. Entretanto, na prática, os direitos não são estabelecidos e um ambiente desgastante é gerado para o empregado. A pandemia acentuou a desigualdade no mercado de trabalho e, com a ascensão do home office, é preciso repensar a relação do empregador nesse cenário. Júlia Roberta para o Giro de Notícias.
Obrigada, Júlia, pelas informações. Realmente o home office tem sido muito adotado aí por várias empresas, mas tem que ficar de olho na legislação mesmo, né? Bom, 11 horas e 37 minutos, hora de ajudar você, ouvinte da Audioativa.
Serviço, a sua cidade para você.
E vou acionar a repórter Maria Alice Freire, que já está aqui ao vivo com a gente, e vai dar um panorama do trânsito no Rio, metrôs, BRTs, trem, tudo em ordem, Alice. Muito bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvintes. Bom, eu vou atualizar vocês sobre como está a situação do trânsito aqui no Rio de Janeiro. Para quem está na Avenida Brasil, em direção à Zona Oeste, a via pode apresentar um pouco de lentidão, mais ou menos ali na altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, que aconteceu ali um acidente envolvendo caminhões. Na linha vermelha, em direção à Baixada, também um acidente envolvendo um utilitário, mais ou menos na altura do Hospital do Fundão, no quilômetro 7. Para quem está indo para a Barra, a Avenida das Américas está com um pouco de lentidão, porque ocorreu também um acidente próximo a Salvador Allende. Já quem vai para a Zona Sul, um carro enguiçou ali na altura do elevado Paulo de Frontin. Já foi retirado, mas o trânsito ainda pode estar bem intenso. E em relação a quem pega transporte público, eu vou trazer para vocês uma notícia sobre uma mudança que vai ocorrer nas rotas de ônibus a partir de agora. A Aviação Acari, responsável por linhas de ônibus da Zona Sul e Norte, anunciou na última quarta-feira que vai encerrar suas atividades. A empresa já vinha sofrendo alterações com a crise financeira há mais de 3 anos e algumas rotas de ônibus chegaram a diminuir e até mesmo desaparecer. Com a pandemia, a situação se agravou e a companhia foi obrigada a fechar as portas. Essa é a 17ª empresa de transporte a falir no Rio de Janeiro em um período de apenas 3 anos. A aviação contava com cerca de 600 funcionários que organizaram uma paralisação na sexta-feira. Eles querem saber se vão receber os salários atrasados. O presidente do Sindicato dos Rodoviários também cobrou o 13º, as cestas básicas, o ticket de refeição e as restrições contratuais estabelecidas por lei. O prefeito Eduardo Paes se pronunciou por meio das suas redes sociais e disse que determinou os consórcios Transcarioca e Internorte que outras empresas assumissem as linhas afetadas. E, caso isso não aconteça, será realizada uma licitação para definir novos operadores para essas linhas. Bom, enquanto isso, ainda não há previsão para o restabelecimento dos serviços prestados pela aviação Acari. São 8 linhas no total que estão com futuro incerto. Os nossos ouvintes que pegam aí a aviação Acari, vou reforçar aqui quais são as linhas que estão comprometidas. 254, 277, 456, 457, 607, 650, 667 e 686. São os ônibus que, a partir de agora, podem não passar mais, tá, gente? Então, se você pega algum desses ônibus, é bom já ficar ligado e pensar em outro trajeto para fazer. Bom, volto com vocês, Pedro e Ana Paula.
Valeu, Alice. Realmente é complicado, né? Ela volta semana que vem para atualizar aí o panorama do trânsito no Rio.
Volta sim, Maria Alice, que é importante aí, né, para o nosso ouvinte ficar ligadinho e saber que atalho pegar, né, e qual não pegar. Bom, vamos continuar agora com a repórter Larissa Pacheco falando do novo Código de Trânsito aí para a gente.
Código de Trânsito reforça e cria novas regras contra desrespeito a ciclistas. O Código de Trânsito brasileiro, em abril, tornou mais rígidas as punições de quem não respeitar os direitos de quem utiliza bicicletas nas ruas. Dentro das novas mudanças na relação entre motoristas e ciclistas, a mais importante se refere à obrigatoriedade dos motoristas de reduzir a velocidade do veículo ao ultrapassar um ciclista. A infração que já era grave se torna gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47. Já a parada de veículos em ciclovias e ciclofaixas, por exemplo, se tornou uma nova infração no Código de Trânsito e será uma infração grave, com multa de R$ 195,23. Dados mapeados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego indica que, em média, 850 ciclistas morrem todos os anos pelo envolvimento de acidentes de trânsito em todo o país. Larissa Pacheco para o Giro de Notícias.
Obrigada, Larissa, pelas informações. Bom, gente, agora 11 horas e 41, uma informação que acabou de chegar. Nossa repórter Carol Ávila acabou de falar aqui pra gente nos bastidores. O jornal O Estado de São Paulo informou que o Eduardo Pazuello, né, o ex-ministro da Saúde, por alegar suspeita de Covid-19, ele não vai depor na CPI amanhã, né? Amanhã, quarta, que seria um dia aí só para ele poder prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito lá na CPI da Covid no Senado.
Boa, boa. Nossos repórteres sempre ligados em tudo que está acontecendo mesmo durante o programa. Então, a gente faz aí a atualização para você. Agora é hora de falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
É isso. E eu vou começar acionando os repórteres, né? Continuo com o pessoal da turma de rádio e jornalismo para trazer aí as últimas atualizações da saúde, começando pela Bruna Mansures.
No último domingo, 2 de maio, 8 capitais brasileiras anunciaram a suspensão da aplicação da segunda dose da vacina Coronavac. Dentre elas estão Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Porto Velho e Rio de Janeiro. O principal motivo para a suspensão é a falta de estoque da vacina. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a interrupção é resultado da conduta de seu antecessor, Eduardo Pazuello, e orientou a população a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mesmo que a aplicação ocorra depois do prazo recomendado. Sou Bruna Monsores para o Giro de Notícias.
Muito obrigada, Bruna, pelas informações e tomara que isso seja retomado logo, né, essa aplicação da segunda dose.
E seguindo aí nosso giro pelos repórteres, vou acionar agora a Juliana Mota.
Lote com mais 1 milhão e 700 doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford junto ao laboratório AstraZeneca chega a São Paulo. As doses da Covishield desembarcaram na madrugada desse domingo no Aeroporto Internacional de São Paulo. Esses imunizantes se juntam às doses que o Ministério da Saúde recebeu no sábado e fazem parte de um lote mais amplo, com 3 milhões e 900 doses, que foi completamente entregue ao governo brasileiro na tarde desse domingo, na presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. As doses fabricadas pela multinacional Catalent, na Coreia do Sul, foram disponibilizadas pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela OMS, que tem como objetivo garantir o acesso mais igualitário às vacinas no mundo. A cerimônia para receber as doses teve também a presença da representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross. Depois do desembarque no aeroporto de Guarulhos, os imunizantes foram distribuídos aos estados e municípios conforme o Plano Nacional de Imunização. Juliana Mota para o Giro de Notícias.
Boa, valeu Juliana, obrigado pelas informações.
E a gente segue com a Rafaela Balieiro.
Apenas 90 municípios brasileiros não registram óbitos de Covid-19 desde o início da pandemia. Apesar de não apresentar mortes em todos os locais, as 5.570 cidades do país já confirmaram pelo menos um caso da doença. Todos os municípios sem vítimas possuem menos de 11 mil habitantes, o que facilita o controle do isolamento social e reduz as aglomerações. O mês de abril deste ano foi o mais letal da pandemia até o momento. Mais de 80 mil pessoas perderam a vida para o novo coronavírus, superando o recorde do mês anterior. Nesta semana, o país pretende distribuir outras 4 milhões de doses da AstraZeneca. O imunizante chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado, 1º de maio.
Obrigada, Rafaela Balieiro.
Agora, Caroline Nunes.
Em nome da ciência, Reino Unido realiza a primeira rave sem restrições sanitárias. Apesar de grandes reuniões internas serem ainda proibidas na Inglaterra, no dia 30 de abril, cerca de 3 mil pessoas aglomeraram sem o uso de máscaras em um clube na cidade de Liverpool. O evento piloto faz parte do programa de pesquisas de eventos do Reino Unido e serviu para coletar dados sobre a possibilidade de abertura de casas noturnas durante o verão europeu. Antes do evento, todos os participantes realizaram testes para a Covid-19, e desde o fim do experimento estão sendo monitorados. O Reino Unido já soma mais de 4 milhões de casos confirmados e mais de 125 mil mortes. Até o momento, ao menos 20% da população já foi vacinada. Caroline Nunes, para o Giro de Notícias.
Valeu, Caroline.
E o ator Paulo Gustavo apresenta piora no seu quadro de saúde.
Internado desde o dia 13 de março por complicações da Covid, o artista vinha demonstrando melhoras nas últimas semanas, mesmo precisando de um pulmão artificial para respirar.
No entanto, em um boletim médico divulgado nesta segunda, foi informado que Paulo teve uma embolia, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais.
Os médicos afirmaram que é uma situação clínica muito grave e extremamente instável.
A família do ator continua agradecendo todo o apoio e carinho que tem recebido e pede orações para a recuperação de Paulo Gustavo, assim como todas as vítimas do novo coronavírus que estão aí internadas.
É isso, né? A gente segue na torcida, mandando energias positivas para o Paulo Gustavo. Bom, seguindo o calendário de vacinação aqui, hoje, 4 de maio, é terça-feira, pessoas com 55 anos dos grupos prioritários, vale sempre checar se você se enquadra, né, nos grupos prioritários, mulheres se vacinando das 8 horas da manhã até 1 da tarde, acaba daqui a pouco, e homens, aí sim, começando 1 da tarde, indo até às 5 horas da tarde, às 17 horas. Profissionais de saúde com 38 anos, se vacinando de 1 da tarde às 17 horas, às 5 da tarde, e gestantes e puérperas com comorbidades. Puérperas, para quem não sabe, é a mulher que acabou de dar à luz, né? Que deu à luz recentemente, em poucos dias aí de maternidade. E em relação à segunda dose, a AstraZeneca, para os grupos do calendário de vacinação, né, seguindo normalmente, e a Coronavac somente para idosos com 67 anos ou mais, e só no período da manhã, né, de 8 às 13.
Bom, agora a gente atualiza o número de vacinados aqui no país. O Brasil superou a marca de 32,3 milhões de vacinados pela Covid, né? Então já são aí 15,26% da população imunizada com a primeira dose. E ontem aí também 440.826 pessoas receberam a primeira dose da vacina. E já em relação à segunda dose, foram 409.052 aplicações. E ao todo, 16.279.037 brasileiros, cerca de 7,69%, né, já receberam as duas doses da vacina. E nessa segunda, contando com a primeira e com a segunda dose aplicadas, o Brasil contabilizou 849.878 imunizante. E para fechar esse bloco aqui de saúde, né, na edição de hoje do Giro, a Pfizer começou a ser aplicada no Brasil. Então, além da Coronavac e da AstraZeneca, mais essa terceira opção para a população, né? E o Rio, ele recebeu 46,8 mil doses do Ministério da Saúde. Quem foi o primeiro vacinado foi um comerciante de 63 anos, com problemas, né, de pressão e de circulação. Bom, 11 horas e 50 minutos, hora de saber a programação de esporte de hoje na televisão com o Pedro.
Esporte, as principais notícias do futebol no Brasil e no mundo.
Vamos lá, Ana Paula, agora terça-feira virou sinônimo de grandes jogos de futebol, né? Nós que amamos aí o futebol, ficamos muito felizes com isso. E na Libertadores, então, vou passar aqui por todos os jogos de hoje, mesmo os que não são entre brasileiros, né? O Atlético Mineiro vai enfrentar o Cerro Porteño às 7h15. No mesmo horário, União La Calera e Vélez Sarsfield. Esse jogo válido pelo grupo do Flamengo, né? Um jogo importante porque, caso haja um empate, por exemplo, e o Flamengo vencer o jogo dele de mais tarde, o Flamengo está praticamente com a classificação encaminhada para as oitavas de final. 7h15 também jogam Santos e The Strongets. Agora, os jogos das 9h30. Barcelona de Guayaquil contra o Boca Júnior, Defensa e Justiça contra o Palmeiras e o jogo do Flamengo contra a LDU também às 9h30. Lembrando que o outro carioca, né, o Fluminense, joga só na quinta-feira às 7 horas da noite contra o Júnior Barranquilla. Agora viajando para a Europa, decisão na Champions, hoje conheceremos um dos finalistas. PSG ou Manchester City se enfrentam às 4 da tarde. No primeiro confronto, os ingleses construíram um excelente resultado, vencendo em Paris por 2-1. E agora jogam em casa, podendo até perder por 1-0, e se classificam. A outra partida, né, Chelsea e Real Madrid, acontece amanhã, no mesmo horário, 4 horas da tarde, e o Chelsea aí tem uma leve vantagem, né, porque conseguiu garantir um empate em 1-1 fora de casa no primeiro jogo, mas não está nada decidido, tudo pode acontecer, e nós só saberemos amanhã, na hora do jogo. Jogo de volta no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, e eu confesso que eu já estou nervoso com essa partida. E agora no mundo do tênis, Madrid Open rolando, começou no último dia 27 e vai até o dia 9 de maio. Hoje destaque para o jogo de simples feminino entre a americana Jennifer Brady e a eslovena. Agora, Ana Paula e ouvinte, peço licença que esse aqui eu estou ensaiando desde as 6 da manhã. Anastasia Pavlyuchenkova. Elas jogam... Mandei bem.
Elas jogam... Nota 10.
Nota 10, obrigado, obrigado. Elas jogam não antes de meio-dia. E só explicando, Ana Paula, porque vieram me perguntar, ouvintes, por que, que eu, quando eu falo o horário dos jogos de tênis, eu falo não antes, sempre, né, não antes, porque o tênis não tem horário definido, tudo depende de como os jogadores vão levar a partida. Tem partidas aí que passam de 3, 4, 5 horas. Então, por isso que a gente fala sempre não antes de meio-dia, porque tudo pode mudar, depender do jogo anterior, né? E para fechar, então, amanhã, no torneio do Madrid Open, tem jogo do Nadal. Vai enfrentar seu compatriota Alcaraz Garcia. E esse jogo ainda sem horário definido. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, e você deu destaque aí, né, pro jogo feminino. Deu um destaque pra sua pronúncia aí da eslovena, olha.
Muito obrigado. Valeu o treino, né?
Valeu. E a gente continua falando de futebol aqui, né? Não é isso, Pedro?
É isso aí. Vamos voltar pra Europa. E quando o assunto é Europa, você já sabe, eu chamo Ítalo Antunes, que tá aqui com a gente ao vivo. Muito bom dia, Ítalo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. E bom dia especialmente a você, ouvinte da Audioativa, na verdade quase boa tarde, né, quase meio-dia. Bom, o Paris Saint-Germain pode ter um grande desfalque para o jogo de hoje contra o Manchester City. O time francês ainda não sabe quais as condições do atacante Mbappé para a segunda partida. Segundo o técnico Maurício Pochettino, a estrela ainda será reavaliada antes do jogo. Lembrando que Mbappé sofreu uma lesão na panturrilha direita na sexta-feira da semana passada e passou a ser dúvida para esse confronto aí da Champions League. O atacante ainda está mancando, mas viajou com os jogadores para a Inglaterra e está relacionado para o jogo inicialmente. O PSG de Neymar perdeu o primeiro jogo por 2-1 na França e precisa vencer por, no mínimo, 2 gols de diferença em Manchester. Missão dura aí para o nosso craque brasileiro.
Missão dura mesmo. E agora sobre o outro confronto, Real Madrid-Chelsea, o que você conta para a gente, Ítalo?
Pelo outro confronto da semifinal, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando a ausência do zagueiro Rafael Varane para a decisão dessa quarta-feira por conta de uma lesão muscular. O clube não informou quanto tempo o jogador vai ficar aí fora de recuperação. Outro nome que preocupa para essa quarta-feira é o uruguaio Federico Valverde. O meio-campista ainda não superou definitivamente a Covid. O meio-campista ainda está realizando alguns testes de Covid, mas nenhum diz que ele está 100% livre aí da doença. Mas nem só de notícias ruins vive o Real Madrid. No último domingo, Sérgio Ramos e Mendy treinaram normalmente com o restante da equipe, não apresentaram problemas e devem ser relacionados para a decisão dessa quarta-feira. Após empatar com 1-1 na Espanha, o time merengue pode se classificar se vencer o Chelsea pelo placar mínimo no tempo normal ou empatar por 2 ou mais gols de diferença. Portanto, o jogão é indefinido.
Mas não vai ser o que vai acontecer, né? Desculpa.
Eu sou o Ítalo e volto com vocês aí, Pedro e Ana Paula.
Obrigado, Ítalo, pelas informações. Estarei na torcida pelo Chelsea. Eu sei que você vai me acompanhar nessa torcida aí também. Bom, 11 horas e 55 minutos. Vamos saber a programação da Audioativo na semana.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Ontem, segunda, foi ao ar mais um episódio do Artistas e Canções.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo. Mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais um 5 Paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um Tie Break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira agora tem Cine Boteco.
Nossos repórteres analisam e comentam os principais filmes do momento.
E para você que é fã de verdade do pontapé inicial, sexta, tem mais um programa aí com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
E para conferir esse e outros programas, é só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site, no Instagram. Tem muita coisa bacana.
Bom, são 11 horas e 56 minutos. Hora de falar de variedades aqui.
Variedades. Fique ligado nas novidades da semana.
A gente sai da programação aqui da nossa web rádio Audioativo e vai lá para a programação da TV brasileira, porque tem mudança no pedaço. E quem atualiza a gente disso é o nosso repórter Francisco Procópio.
Tá pegando fogo realmente, bicho. Depois de 30 anos na Rede Globo, Faustão revelou que sairá da emissora. Muitos achavam que ele não ia continuar trabalhando na televisão ou estava se afastando por motivos de saúde. Mas Faustão assinou um contrato de 5 anos com a Band, sua primeira casa. Ainda não sabe ao certo qual vai ser o programa de Faustão. As possibilidades mais especuladas é um programa dominical no horário nobre ou um programa noturno diário. A volta de Faustão na Band está entre as novidades da emissora, como a entrada no streaming e criação de séries televisivas originais. Faustão, se tudo der certo, iniciará seu trabalho na emissora.
Bom, obrigada pelas informações, Francisco. Realmente uma bomba aí, né, da TV brasileira, tanto tempo no ar na TV Globo, agora ele chegou a hora de lhe dar tchau, né?
Pois é, pois é. E muito, muito legal a participação do Francisco, já estava com saudade, né? Ele que tinha o quadro televisivo aqui que ele trazia no Giro de Notícias, sempre de maneira engraçada, descontraída. Muito bom ter você aqui no programa, Francisco. Obrigado.
Sim. Bom, agora a gente continua falando aí de variedades, de entretenimento. A gente chama a repórter Vitória Araújo para falar de BBB.
No último domingo, dia 2 de maio, foi formado o trio de finalistas do Big Brother Brasil, com a influencer Camila de Luca, o músico Fiuk e a advogada Juliette. O trio de finalistas foi formado após a saída do icônico participante Gil do Vigor, com a porcentagem de 50,48%. O mestre em economia saiu do programa já assumindo o posto de um dos maiores e mais característicos participantes de todas as edições. Gil ficou em quarto lugar no reality, mas para muitas das pessoas que acompanharam os 100 dias de programa, ele é o campeão da edição. Vitória para o Giro de Notícias.
Concordo aí com o que a Vitória falou, né? Que para muita gente ele é o campeão, eu sou uma dessas pessoas, admirava muito ali a participação do Gil, realmente inesquecível e já está, né, na história do BBB. Obrigada, Vitória Araújo, pelas informações.
Eu, como não acompanho o programa, não posso falar, mas se a Ana Paula já me falou, tá falado, eu assino embaixo.
Pô, tô com moral, hein?
Agora vamos estrear mais um quadro no Giro de Notícias, é a Receita do Dia. E a Amanda Moreira já tá aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. E bom dia, ouvinte. Hoje a gente está começando mais um quadro novo por aqui, onde vamos passar receitas boas, rápidas e muito fáceis de fazer. Bom, como domingo é dia das mães, nada melhor que começar com uma dica incrível de um fricassê de frango. Para você fazer esse prato, você vai precisar de uma caixinha de creme de leite, uma lata de milho verde, um potinho de requeijão, 2 tabletes de caldo de frango, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, uma cebola média picada, 3 colheres de sopa de molho de tomate, 400 gramas de frango cozido e desfiado sem tempero, 2 colheres de sopa de salsinha picada, 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 4 fatias de queijo mussarela e batata palha a gosto.
Bom, e aí, como é que faz?
Bom, o modo de preparo começa assim. Primeiro você vai botar no liquidificador o creme de leite, o milho, o requeijão, a água, o cubo de caldo de galinha, bater tudo por 5 minutos e reservar. Em seguida, você vai pegar uma panela, refogar a cebola, adicionar o molho de tomate e, mais uma vez, o cubo de caldo de galinha. Depois, o frango desfiado, refogar tudo por 2 minutos. Depois, é só juntar a mistura do liquidificador com o que está dentro da panela. Misturar bem, deixar ferver e engrossar. Se você quiser, agora é a parte opcional. Você pode adicionar a salsinha e o queijo ralado e deixar ferver por mais um tempo. Retirar do fogo, despejar em uma assadeira e, por fim, cobrir tudo com queijo, com fatias de queijo mussarela e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius até dourar. Para finalizar o prato, é só pôr a batata palha e servir ele bem quentinho. E a dica é realmente você servir ele bem quente, porque quando esfriar já não fica muito bom de comer. Por hoje é só. Um feliz Dia das Mães para todo mundo que está nos ouvindo e até a próxima. Aqui é Amanda Moreira e eu volto com vocês, Pedro e Ana Paula.
Boa, mano. Servi quentinho para o queijo ficar derretido ali. E olha só, esse quadro foi posicionado no programa estrategicamente. Olha aqui, ó. Meio-dia.
Meio-dia.
É já para a galera ficar com vontade de almoçar.
Isso não se faz. Isso não se faz. O quadro estreou, mal estreou, já está fazendo o pessoal passar vontade. Eu, inclusive, estou aqui morrendo de fome. Eu apoio a Amanda preparar esse prato pra gente e mandar por delivery. Eu apoio isso. Deixei no ar.
Eu apoio também.
Bom, a gente continua falando aí de variedade, né? Entretenimento e cultura aqui no Giro.
Cultura.
Vou chamar a repórter Gabriele Diniz.
A animação japonesa recorde de bilheteria chega ao Brasil em maio. O filme Demon Slayer: Mugen Train se tornou a maior bilheteria internacional do gênero anime após vender mais de 440 milhões de dólares em ingressos. No Brasil, o filme tem estreia marcada para 14 de maio e será distribuído pela rede Cinépolis. A primeira temporada do anime estreou em 2019 pela Netflix e conta com a história de Tanjiro Kamado, que viaja em busca da salvação de sua irmã. A série se destacou pela qualidade de detalhes no enredo e bons efeitos especiais. Nos cinemas, a expectativa é de grande sucesso entre fãs do gênero, apesar da recomendação para manter-se em casa. Gabriele Diniz para o Giro de Notícias.
Legal, legal. Valeu, Gabriele.
Bom, e antes de eu chamar aí o nosso próximo repórter, queria voltar um pouquinho na receita e dizer que assim que acabar o programa, ela vai estar disponível lá no nosso site, audioativo.com, bem embaixo do player. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Agora sim, vou chamar o Paulo Martins para falar aí de livraria.
Oito livrarias do Rio de Janeiro se uniram para formar o coletivo Livrarias Cariocas, com o intuito de propor medidas emergenciais e estruturais para o setor de livrarias de rua, que tem sofrido os efeitos da pandemia e da crise do Estado. Livrarias como a Leonardo da Vinci, a Argumento e a Lima Barreto fazem parte da iniciativa. Entre as medidas defendidas pelo grupo estão a oposição à taxação dos livros em 12%, defendida pelo atual governo, e a aprovação de um preço fixo para os exemplares. Além disso, há a intenção da criação de uma cadeia de estímulo à leitura com doações de exemplares a 50 bibliotecas comunitárias localizadas na cidade. Também entra no debate a relação entre as livrarias e editoras, pois ainda que a venda de exemplares tenha aumentado, a saúde financeira das livrarias não acompanha esse crescimento. Eu sou Paulo Ricardo Martins para o Giro de Notícias.
Muito obrigada, Paulo Martins, pelas informações.
E para a gente fechar o giro pelos repórteres, vou chamar agora a Beatriz Afonso.
O festival Lollapalooza já tem novas datas confirmadas. O evento, previamente marcado para o segundo semestre de 2020, foi adiado para setembro de 2021, devido ao surgimento do Covid-19 e agravamento dos casos no país. Agora, outro adiamento do festival foi necessário. O Lollapalooza Brasil, que bate recorde de venda em suas edições graças ao público majoritariamente jovem, depende que esses estejam vacinados até a sua realização. Por isso, as novas datas são os dias 25, 26 e 27 de março de 2022. Esperamos que todos sejam imunizados até lá e os grandes eventos voltem a acontecer. Beatriz, para o Giro de Notícias.
Valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações. E agora chegou a hora que você, ouvinte, adora. É o Momento Cultura.
Fazendo arte na sua rádio.
Bom, o Momento Cultura de hoje foi inspirado aí numa leitura que eu estava fazendo para a faculdade ontem mesmo, e aí apareceu esse trecho destacado do Graciliano Ramos, nas palavras dele, e eu lembrei do nosso ouvinte na hora, resolvi trazer aqui, que ele compara a palavra, né, o ato da escrita com o trabalho das lavadeiras, né, algo assim que um ciclo que nunca tem fim, que é sempre lapidado, nunca se encerra, né, um texto. Então, eu vou ler aqui essa passagem. Deve-se escrever da mesma maneira com que as lavadeiras lá de Alagoas fazem em seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham novamente e voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas penduram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, aí, trecho do Graciliano Ramos aí presente em Linhas Tortas. Eu achei muito bacana essa, o modo, né, como ele relacionou a escrita, a gente fazer um texto com o trabalho das lavadeiras. Muito bacana, resolvi trazer aqui para o nosso ouvinte, Pedro.
Muito legal, Ana Paula. E o Graciliano Ramos era um escritor muito detalhista com seu texto, né? Eu tenho um livro comemorativo de Vidas Secas, de 80 anos da publicação, em que constam fotos dos escritos do Graciliano Ramos. E a página está toda rasurada. Então, ele era muito exigente e detalhista. Então, muito bacana essa associação
aí. Muito bacana.
Aí.
Inspiração, né, para a gente, que faz jornalismo, escritor.
É verdade.
Bom, agora a gente vai ouvir a dica do ouvinte de hoje.
Oi, gente, eu me chamo Vitória e a minha dica de hoje é o filme A Vida dos Outros. Nesse filme, a gente acompanha o George Drayman, que é o maior dramaturgo da Alemanha Oriental, que ele é considerado o modelo perfeito de cidadão para o país. Só que o ministro acha que ele tem algo a esconder e decide colocar um agente para ficar vigiando. Então, é bem interessante, tem aquele suspense perfeito e essa é a minha dica.
Obrigada aí, nossa ouvinte, interagindo com a gente. E você que está escutando, acompanhando o programa, pode fazer como ela e trazer aqui qualquer indicação, livro, filme, série. Pode deixar lá no nosso Instagram. E que a gente adora aqui compartilhar. Bom, 12:08. O programa está chegando ao fim. Hoje foi longo, né, Pedro?
Hoje foi.
Bom, o programa está ficando por aqui. Acesse o nosso site, né, audioativo.com, para poder ouvir nossos podcasts e conferir a receita de hoje que a Amanda falou aí do fricassê. Eu tô aqui com água na boca. Olha, eu tô aqui. Bom, tem notícias, esporte, entretenimento e muita coisa legal por lá.
Lembra de seguir a gente também no Instagram, @audioativo.e.
E deixa aqui também o nosso agradecimento a todo mundo, todos os repórteres envolvidos na edição de hoje do Giro.
E claro, você ouvinte que nos acompanhou até aqui.
Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.